Governadores vêm ao Senado para discutir novas regras nas relações entre União e Estados.
Cícero Lucena diz que falta de apoio do governo federal atrasa a implantação de política de resíduos sólidos.
Luiz Henrique defende mudanças na Constituição para unificar mandatos em 5 anos e fazer coincidir data das eleições.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A busca de um novo pacto federativo no Brasil deve trazer ao Senado na quarta-feira governadores de 26 estados e do Distrito Federal.
O exame de projetos que mudam o relacionamento entre os estados da federação, a União e os municípios é uma das prioridades no Congresso Nacional este ano. Repórter Nara Ferreira.
A busca de um novo relacionamento entre as unidades da federação teria como objetivo principal a modernização da economia brasileira e o fim da chamada guerra fiscal, em que os estados oferecem benefícios tributários para atrair investimentos. A importância do assunto foi destacada pelo senador e ex-ministro da Fazenda, da Indústria do Comércio e do Trabalho, Francisco Dornelles, senador pelo PP do Rio de Janeiro.
O Senado Federal tem diante de si importantes desafios. A votação do Fundo de Participação dos Estados é um deles. O Senado vai ter que enfrentar o problema relacionado com a rolagem da dívida dos estados e municípios, sob pena de ferirmos gravemente a federação do país. Vai ter que implementar medidas que eliminem a burocracia e reduzam o custo Brasil, de forma a aumentar a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras no mundo de economia aberta. Vai ter que introduzir reformas em um sistema tributário que sufoque estados e municípios.
Entre os principais projetos em exame estão o que unifica gradualmente as alíquotas interestaduais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, a repactuação de dívidas de estados e municípios com a União e a redistribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o FPE.
O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, disse que não há vencedores e nem vencidos com a decisão do Congresso Nacional de derrubar os vetos presidenciais à lei que distribui os royalties do petróleo entre todos os estados e municípios.
Para ele, a decisão é apenas mais uma etapa do diálogo que deve sempre existir no Congresso Nacional sobre assuntos do Pacto Federativo para melhorar as relações entre União, estados e municípios.
Como, por exemplo, a discussão do Fundo de Participação dos Estados, como, por exemplo, a questão do ICMS interestadual que está neste momento sendo debatido na Comissão de Assuntos Econômicos, como, por exemplo, a questão das dívidas públicas e do indicador das dívidas públicas dos estados e municípios.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que o dinheiro dos royalties do petróleo vai reforçar os cofres dos estados e principalmente dos municípios que sofrem com a redução das receitas por causa de incentivos fiscais do governo federal, por exemplo.
O meu estado, senador Valdir Rabo, vai receber um adicional, praticamente passa de 5 milhões para 123 milhões. Enquanto os municípios gaúchos passam de 119 para 383 milhões. É um reforço, poderia dizer que não é tudo, mas é já alguma coisa para melhorar a situação financeira.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, denunciou que nem todos os vigilantes estão recebendo o adicional de 30% a que têm direito por exercerem atividade de risco.
O adicional é garantido por lei sancionada em dezembro do ano passado. Mas, segundo Paim, em alguns estados, apenas parte da categoria está recebendo o benefício. É o que ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, por exemplo.
Paulo Paim contou que a Confederação Nacional dos Vigilantes está negociando para garantir que a lei seja cumprida em todo o país.
Como é difícil. Tu aprova uma lei, briga durante 10, 12 anos para a lei ser aprovada, depois tu tem que negociar para a lei ser implementada, para pagar aqueles que dedicam a sua vida em defesa das nossas vidas. Eu sei que o Ministério Público está atuando, os fiscais do trabalho também. Eu estou convicto de que dentro de mais 2, 3 meses, todo o Brasil estará cumprindo a lei e os vigilantes estarão ganhando o seu adicional.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, lamentou que 2 anos depois de aprovada, os municípios ainda não conseguem atender às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E isso acontece por falta de dinheiro.
Por isso, o senador cobrou do governo federal mais apoio aos municípios para que o programa saia efetivamente do papel dentro do prazo previsto em lei, agosto de 2014.
A elaboração dos planos de gestão dos resíduos sólidos deveria ser concluída por todas as prefeituras até agosto do ano passado.
Mas até dezembro de 2012, apenas 560 municípios tinham elaborado o documento, condição para receber dinheiro da União para investir em ações como coleta seletiva.
A maioria dos nossos municípios não conta com técnicos capacitados a realizar os estudos dessa profundidade. Faltou, sim, ao governo federal a sensibilidade para entender essas dificuldades.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, apresentou um projeto que permite que estados, Distrito Federal e municípios possam aumentar seus investimentos públicos neste ano e em 2014.
É que a proposta permite que, nesses 2 anos, os governos estaduais e municipais possam fazer empréstimos equivalentes a até 30% de suas receitas líquidas. Hoje, esses empréstimos são limitados a 16% da receita.
Mas Rodrigo Hollenberg adverte que, se aprovada, essa ampliação só valerá para empréstimos destinados a obras e serviços de infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, meio ambiente e mobilidade urbana.
As limitações impostas para o desembolso anual de recursos pelos estados não vêm permitindo que investimentos sejam feitos na necessária velocidade para a retomada do crescimento do país. O presente projeto de resolução visa remover esse entrave, com o objetivo de, retomando o investimento público, retomar o crescimento da economia, melhorar a nossa infraestrutura, a nossa logística, que possa garantir o desenvolvimento sustentável da nação brasileira.
O senador Ataídes de Oliveira, do PSDB do Tocantins, cobrou explicações sobre a arrecadação e despesas de todas as entidades do Sistema S, como SESI, SESC e SENAI.
Segundo ele, essas entidades são mantidas pelas contribuições dos trabalhadores arrecadadas pela Receita Federal do Brasil. Só em 2012, foram 15 bilhões de reais.
No entanto, denunciou o senador, o SESI e o SENAI, por exemplo, cobram diretamente das indústrias, sem a intermediação da Receita Federal, o que, segundo ele, é ilegal.
Ataídes de Oliveira reclamou ainda dos altos salários dos dirigentes e afirmou que parte do dinheiro é aplicada em bancos, sendo que, na verdade, deveria ser investida na capacitação de mão de obra.
Em 31/12/2010... o SESI passou com aplicação financeira, somente o SESI passou com aplicação financeira de R$ 2.831 milhões. Então eu acredito que essa aplicação financeira não é de 4,3. Acredito eu que ela deve estar batendo na casa dos R$ 8 bilhões. Olha só, é uma entidade que foi criada com a finalidade exclusiva de qualificar a mão de obra nesse país e levar lazer e saúde para o povo, para o trabalhador. O que esse rio de dinheiro está fazendo em banco?
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, pediu à presidência do Senado que coloque em votação a proposta de emenda constitucional que determina a coincidência eleitoral de vereador a presidente da República, com mandato de 5 anos para todos.
O senador disse que o país gastou para a realização das últimas eleições municipais R$ 1 bilhão, dinheiro que poderia ter sido utilizado para a construção de 30 mil casas populares, 2.600 postos de saúde ou 3.400 quadras poliesportivas.
Para Luiz Henrique, o Brasil não suporta mais eleições a cada 2 anos, porque esse quadro não permite que os governos tenham tempo para planejamentos a médio e longo prazo.
Mal saímos das eleições municipais, já estamos envolvidos nesse debate das eleições do ano que vem. Os governos precisam de tempo, os legislativos precisam de tempo, todos precisamos de um tempo mínimo de 5 anos entre uma eleição e outra para sermos mais eficazes e para que possamos fazer o país caminhar, o país se planejar, o país estabelecer metas seguras para o futuro, sem marchas e contramarchas, o país seguindo para o desenvolvimento econômico com justiça social.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.